Alô, amigos da Web Rádio Áudio Ativo, está começando agora o programa Pontapé Inicial. E agora uma palhinha rapidinha do nosso amigo Carlos Vinícius.
Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Pontapé, que a gente vai discutir um pouco mais sobre o Campeonato Carioca e os quatro grandes. Nem todos estão nas semifinais, hein?
É isso aí, Carlos. E você, Pedro? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Gabriel. Bom, vamos falar um pouco do Vasco, que venceu os últimos dois jogos, um pela Sul-Americana, um pelo Carioca, apesar da eliminação, tentando aí uma redenção.
E complementando a nossa mesa, Carlos Azevedo, animado aí com as semifinais do campeonato?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Animado, animado. Acho que quarta-feira vai ser um bom jogo no Fla-Flu. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer entre Volta Redonda e Boa Vista.
É isso aí. Então vamos rapidinho para as notícias do Gigante da Colina.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói.
Carlos, sobre a campanha do Vasco na Taça Guanabara, sobretudo o último jogo, né?
Sim, uma campanha que deixou bastante a desejar, se não me engano fez apenas 7 pontos, o grande destaque individual foi o Germancano, mas para além dele a equipe ficou devendo bastante, por mais que tenha usado muitos garotos, sub-20 do time sub-23, até no clássico, mas eu acho que ficou devendo bastante e a vida do Abel está complicada lá na Colina Histórica.
É, eu ia falar justamente do Germancano. Realmente uma surpresa muito boa. Na verdade, não uma surpresa, aqui quando a gente analisou as contratações, a gente falou justamente que...
33 gols, né?
Que era um cara que vinha com muita expectativa, mas agora tá realmente fazendo o esperado. 2 gols nos últimos 2 jogos, decidiu na Sul-Americana.
Sim.
É, e além do Germancano também, eu destaco a participação do último jogo do garoto Vinícius, que entrou bem no lugar do Thales Magno. E deu assistência pro gol do Cano.
Sim, o Cano foi muito bem. Ele que é um jogador que de 33 anos, se eu não me engano, já. Um jogador que chegou de graça. E assim como o Guarim, que está voltando agora, renovou. Tem tudo para ser os grandes destaques individuais da equipe do Vasco durante essa temporada, não é mesmo, Pedro?
É, o Guarim, uma permanência muito importante. A gente discutiu também aqui que estava essa indefinição, se ele renovava ou não. E acho que vai fazer muito bem pro Vasco. Ele fez um final do ano passado muito bom com o Luxemburgo. E aí vamos ver se o Abel consegue aproveitar ele da mesma maneira, tendo o mesmo rendimento.
Além do Guarim, também tem o Pikachu, que sempre mantém a sua boa forma no Vasco. Parece que ele sempre nasceu para jogar no Vasco. Ele joga com a personalidade. Se tornou o terceiro maior jogador que mais vestiu a camisa do Vasco nesse último jogo, no século XXI, só atrás do Martin Silva e do Fernando Praz.
É interessante porque é o único jogador de linha, né?
É.
E falando em jogador de linha, lembrei agora que a equipe do Vasco ainda não fez gols de fora da área no Campeonato Carioca. E pode ser interessante a contratação do Cano, do Guarim, justamente por isso, porque ele é um jogador que bate muito bem fora da área.
Perdeu até outro grande batedor de fora da área, que era o Danilo Barcelos.
No Botafogo agora.
E a gente também, você falou do Abel Braga, a situação dele complicada, e lembrando, a gente também aqui discordou da contratação
pois
do Abel
é.
Braga, a gente não entendeu, não foi nada bem no Flamengo, então assim, são umas contratações do futebol carioca incompreensíveis.
E o Vasco acabou não conseguindo ser superior nem contra a própria equipe da Portuguesa, né, por mais que a gente já tenha feito alguns jogos aqui da Portuguesa, eles tenham ido bem, mas a verdade é que o Vasco teve 50-50 de posse de bola praticamente. Sofreu muitos riscos na partida e saiu vitorioso, acho que muito da qualidade do Cano, né, que fez aquele terceiro gol que praticamente fechou o caixão.
E o Vasco agora tem que ficar ligado, de olho bem aberto, que os próximos dois jogos do Vasco são jogos decisivos. Enfrenta o Altos do Piauí pela Copa do Brasil, que tem a vantagem do empate, né, e enfrenta o Oriente Petroleiro também pelo jogo de volta.
Sim,
então são dias bem decisivos pro Abel, principalmente, e o torcedor vascaíno tá aí atento.
A gente já teve o Valentim caindo nesse começo de temporada. Será que o Abel sobrevive com duas eliminações? O que você acha, Pedro?
Esses dois, com duas eliminações...
Em seguida,
seguidas, com certeza não. Esses dois jogos vão ser muito decisivos. E assim, pelo amor de Deus, contra o Altos do Piauí, com todo respeito, mas se o Vasco não ganha esse jogo, pode mandar embora.
É verdade, realmente o futuro vai ficar sombrio se perder pro Altos.
E o que a torcida muito critica o Abel também são as declarações dele pós-jogo.
Sim.
Mesmo, ainda no Flamengo ele fazia isso, no Cruzeiro ele fez, falando... No Flamengo e Vasco ele falou que foi um jogo lindo e tudo, e a torcida não tá gostando das declarações, é por isso que ele não tem aprovação da torcida, mas também por isso.
No Cruzeiro, ele tem sempre um discurso muito positivo, né, pra blindar os jogadores. No Cruzeiro ele sempre ressaltava que eles estavam invictos e tal, porém com uma série de empates. Empate não basta pro time grande.
Eu acho engraçado porque ele no Flamengo deu aquele discurso depois de perder pro Inter no Beira-Rio, falando que era normal. Aí virou meme, todos os outros times zoando. E aí eu acho engraçado que parece que ele gostou disso, né? Porque assim, ele realmente, a cada entrevista, ele dá uma declaração extremamente parecida e parece que é proposital. É. Ele perde e fala, tô muito feliz, tô orgulhoso.
Sim, sim, realmente. As torcidas, acho que já estão ficando mais contra do que a favor, né? Porque ele sempre foi muito adorado no futebol carioca, sim, futebol brasileiro. Mas agora eu sinto que a maré já deu uma mudada pro Abel Braga.
Eu acho que o Abel deveria passar um tempo longe do futebol e pensar um pouco na carreira dele.
É, sim. Realmente é porque não tem motivo para um time brasileiro dar oportunidade para ele nesse momento. Mas o pior é que dão. Então,
assim, é, sim.
O cara tá numa situação confortável. O que ele vai fazer?
É um ciclo que sempre se repete.
Ele sai do Vasco, vai receber,
né,
outra proposta.
Uhum. É um ciclo que sempre se repete no futebol brasileiro. É, mas você acha que dá para passar, Pedro, do Oriente Petroleiro?
Dá, fez um resultado positivo no primeiro jogo. Ganhou em casa. O Vasco é mais time que o Oriente Petroleiro, eu tenho certeza disso.
Eu acho que passa pelos dois, pelo Altos do Piauí e pelo Oriente Petroleiro. No meu ponto de vista, eu acho que passa até de forma fácil pelo Altos da Copa do Brasil. O Oriente Petroleiro pode ser um jogo mais difícil, que não é em casa, né? Então eu acho que pode dar bom pro Vasco, sim.
Tá, a equipe da Auditiva acreditando, e eu também acredito na classificação do Vasco, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil.
Vocês acham que a torcida está colocando muito peso, então, nessa não classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca? Que os campeonatos mais importantes e mais rentáveis são, de fato, a Sul-Americana e a Copa do Brasil?
São os campeonatos mais importantes, mas é que nessa situação, assim, esse modelo de Taça Guanabara só tem dois grandes em um grupo e a expectativa é que esses dois grandes passem. E é uma vergonha muito grande para o torcedor do time grande não se classificar.
Verdade.
Então não tem relevância, pensando em termos de título, sim, mas é um impacto muito grande.
É aquilo, tem que estar no G4, né? Dá pra dizer assim, na classificação, sim, geral. E o Brasil, olha. E o Vasco tá longe de estar lá no G4, tem 7 pontos apenas. O Portuguesa tá muito melhor, por exemplo.
É, e o torcedor é aquilo, né? Ele quer se classificar em tudo, pode ser em peteca, em pembolim, ele quer se classificar, quer ganhar.
O time grande tem que estar nas cabeças,
né? E o Vasco não pode ficar fora das semifinais do Carioca.
E a questão da rivalidade entra muito. Então, o maior rival, o Flamengo, jogou metade do campeonato com o time sub-21. E
fez o dobro dos pontos.
Fez uma campanha muito melhor que a do Vasco, então.
Realmente, a torcida do Vasco tá com a cabeça quente.
Vamos agora para as notícias do glorioso, o Botafogo.
O Botafogo ficou devendo bastante contra a equipe do Fluminense, acabou perdendo de 3-0 logo no primeiro tempo. E o Valentim, apesar de tudo, ele não achou pontos positivos, não foi mesmo, Carlos?
É, lá na coletiva eu tive a honra de participar, a equipe do Audioativo participou da coletiva dele. Respondeu 3 perguntas. No meu ponto de vista, respondeu as 3 perguntas com a mesma resposta, só dando volta. E ele deu a declaração que o Botafogo jogou 9 minutos, não deixou o Fluminense jogar durante 9 minutos. E a reação dos jornalistas na coletiva foi meio de espanto, assim, meio que dava vontade, sim, de dar risada, porque não tem outro modo de ver o que ele falou. No meu ponto de vista, o Botafogo só jogou 7 minutos de jogo, até a bola na trave do Danilo Barcelos.
E puxando uma sardinha para o nosso lado, o primeiro pontapé que a gente fez esse ano, e a gente falou exatamente, não dá para construir um time pensando no Alberto Valentim como treinador. Pelos trabalhos que ele fez nos últimos anos, pelo que fez no próprio Botafogo, pelo que fez no Vasco, e a gente deixou bem claro, não dá pra construir um time pensando no Valentim como comandante. E a gente falou que achava que ele não ia durar 3 meses.
Eu lembro que eu comentei com o Carlos lá, que a gente teve a honra de participar da coletiva, né, Carlos? Na volta pra casa eu falei com você, cara, Mas se você for pensar, foi até curioso ele aparecer para responder as perguntas, porque eu achava que ele ia cair, e de fato ele caiu ontem, terça-feira.
Eu acho que a machadada final foi quando ele deu a declaração dos 9 minutos. Ele não podia ter chegado perder de 3-0 pro Fluminense, rival, e falar um negócio desse.
Sim, não foi aquele 3-0 normal, foi o 3-0.
Foi o 3-0 que poderia ter sido
completamente dominante no primeiro tempo, né? O equipe do Botafogo voltou pro segundo tempo perdendo de 3-0 e não teve a mais de 50% de posse de bola em momento algum no segundo tempo.
A impressão que deu foi que o Fluminense poderia fazer gol a qualquer momento. O Fluminense estava cozinhando o jogo, tocando troca de passes, e o Botafogo correndo atrás da bola. Essa era a impressão que eu tinha no Maracanã.
A gente teve até a impressão de que o Botafogo tinha melhorado um pouco, mas a verdade é que o Fluminense tirou o pé também no segundo tempo, né? Porque a gente estava 3-0.
E essa parece ter se tornado a filosofia de jogo do Alberto Valentim. Um time recuado, que pouco propõe jogo. E ele surge no Palmeiras com a perspectiva de ser um técnico inovador, um técnico ofensivo. Sim. Muita gente apostando nele.
No lugar do Cuca, né? Se não me engano.
Sim. Isso. E aí eu não consigo entender o que acontece com os treinadores brasileiros. Que é sempre assim, surgem com parecendo que vão apresentar um novo futebol. Acho que o próprio Jair Ventura passou pelo Botafogo também. Quando foi pro Santos, ele chega falando: agora eu vou praticar um futebol ofensivo, eu sou capaz disso.
E é interessante porque será que a torcida gostaria da volta do Jair Ventura? Ele que, lembrando, que ele pagou com parte da multa rescisória com dinheiro próprio, não foi mesmo? Pra ir pro Santos.
E na publicação do Botafogo, que anunciou a demissão do Alberto Valentim, comentaram: volta Jair, e ele curtiu o comentário do torcedor.
Olha só, talvez fosse um indício aí, quem sabe. Será que o Jair Ventura é o homem certo para liderar esse time com o Honda, para colocar o Honda para jogar no Brasil, Pedro?
Apesar de ter acabado de criticar ele pelo trabalho bom que ele fez no Botafogo, eu acho que seria um bom nome. Agora, realmente, como você falou, a saída dele foi muito conturbada. Sim. E tem muito torcedor que não aceitaria fácil.
Eu acho que eu não aceitaria não, hein, pro meu time. Se eu fosse Botafogo, eu ia ficar com o pé atrás. Mas eu também lembrei agora da questão de que tem o Carille, né, que a torcida do Botafogo queria o Carille. Pra quem sabe dar um jeito nessa defesa que tem... Poxa, o Botafogo tem bons nomes na defesa. Tem o Guilherme Santos, que desse é o pior, na minha opinião. O Marcelo Benevenuto, Joel Carli, Marcinho, Gatito e Cavalieri. São bons defensores, não são?
São excelentes.
E além do Jair Ventura, a diretoria gostou do nome do Jorginho.
Novamente, ex-Vasco.
Ex-Vasco. E também tem ontem à noite, por volta das 10 horas, começou a ser ventilado o nome do Paulo Autuori. E a torcida já levantou tag no Twitter: Autuori não, Jorginho não. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos
dias. O Autuori, ele tá numa situação parecida com a do Mancini, né? Ele não sabe se treina, não sabe se é diretor. A gente não sabe o que ele é, e o Botafogo tá aí atrás dele.
E toda vez que o Botafogo demite um treinador, a torcida pede pelo Cuca, que é um cara que teve passagem muito boa pelo
saudade.
Clube. E o Botafogo, até com o Jair Ventura, isso também serve. Ele tem essa mística de jogadores e treinadores que só vão bem no clube.
Sim. O Botafogo tem dessas, né? A equipe do Botafogo. Eu achei até que o jogador Gustavo Ferrarez, ano passado, veio por empréstimo do Inter. Ele ia render na equipe do Botafogo. Acabou não dando certo. Ano passado foi meio atípico, porque a gente não teve nenhum destaque assim. Para além do Gatito, já sempre, né? Destaque. E do próprio Marcinho, né? Mesmo.
Sim, vários jogadores que eles chegam no Botafogo vão muito bem, depois rodam.
O Guilherme, que era do Grêmio, foi pro Sport, foi artilheiro da Série B ano passado, só rendeu na Série A no Botafogo.
Sim, até jogadores da base também, temos muita expectativa com o Dória, Gabriel, Jadson, vários jogadores que agora são jogadores medianos do futebol.
E o Vitinho?
Vitinho até acho que é uma exceção, porque também foi muito bem no Inter. E acho que vai bem no Flamengo também. Eu não acho que o Vitinho seja um mau jogador.
E aí, Carlos, você fez a pergunta pro Pedro, eu vou te perguntar. Quem você acha que seria o melhor nome para assumir o Botafogo agora?
Melhor nome para assumir o Botafogo? Olha,
lembrando que o Botafogo já estipulou o teto de 200 mil de salário pro treinador.
Eu tô indo no mercado, qualquer coisa eu aceito bem menos. 10 mil eu tô indo. Mas é realmente complicado. Com esse... Também pode usar as cláusulas, né? Cláusulas, os bônus e tal, pra de repente dar uma subida no salário do treinador. Mas realmente eu acho que nessa situação, talvez o próprio Jair seja o melhor nome.
Valentim ficou quanto tempo à frente do Botafogo?
Ele chegou no final do brasileiro e já saiu agora em fevereiro.
Três meses praticamente.
É, treinando 3 meses.
E nós, da Audio Ativo, fizemos um jogo do Botafogo lá em Conselheiro Galvão, sim, onde o Botafogo perdeu por 2-0. E ali a gente já via que as coisas não seriam fáceis, né? O que, que aconteceu, então, que culminou, o que foi determinante para a demissão do Valentim? Foi uma fritura, ele próprio se fritou, ou foi a pressão da torcida, ou foi uma série de fatores? Porque realmente, mais uma vez, a gente cansa de falar nisso, técnico brasileiro, enfim, não tem vida longa, né?
Olha, eu acho que a contratação do Alberto Valentim não se justifica. Então é difícil a gente tentar explicar a demissão, eu acho mais fácil a gente explicar que não deveria nem ter chegado, porque os trabalhos recentes deles não são bons. E ele não foi bem no final do ano passado com o Botafogo, apesar do time ter se livrado do rebaixamento, não teve um aproveitamento brilhante. E na outra passagem dele no Botafogo...
Pedro, perdão te interromper, mas o Botafogo conseguiu se livrar do rebaixamento ou o Botafogo não conseguiu ser rebaixado? Essa que é a questão, né?
Não conseguiu ser rebaixado,
com certeza.
Assim como outros times, né?
Sim, próprio Ceará, Fluminense,
Fluminense. Tinha muita gente pedindo pra cair.
Olha só, eu acho que é tudo... Foi um amontoado de coisas que aconteceu. Ano passado... A gente aqui comentou que se o Botafogo quisesse brigar por coisas, quem sabe até o título do Carioca, não podia estar o Alberto Valentim. E dito e feito. E agora, depois dessa derrota, eu acho que o que acabou mesmo foi a declaração dele na coletiva de imprensa. Eu acho que você perder de 3-0 e falar que dominou o time por 9 minutos, um rival, não é coisa que se fale numa coletiva dessa.
Sim, e também, Carlos, lembrei agora dessa questão... do Jair Ventura, né? Jair Ventura não, perdão. Do Valentim, porque ele nunca deixou claro o que ele queria. Ele queria apenas sobreviver no cargo, né? A gente tem a impressão que é isso. No começo da carreira dele foi diferente. Ele tentou propor mais o jogo, não deu certo. Veio pro Botafogo, ganhou o Carioca. E eu acho que essa segunda chance que ele teve no Botafogo tá muito condicionado pelo desempenho dele no primeiro Carioca, na primeira passagem. E apenas por isso.
Acho que o Botafogo, talvez esse aproveitamento dele muito ruim dentro do Carioca é que realmente não poderia acontecer. O Botafogo no Carioca, acho que é a única competição que ele chega tendo o objetivo de realmente ser superior à maioria das equipes. Então não poderia ter ficado de fora das semifinais. A mesma coisa que a gente falou do Vasco. Então um time grande, é vergonhoso para um time grande não se classificar dentro desse contexto de 2 em cada grupo. Então a expectativa é que os dois passem pelo poderio financeiro, que é muito maior do que o dos times pequenos. Mas agora, seja quem for o novo treinador, eu acho que a gente tem que entender que a ideia do Botafogo para esse ano é não ser rebaixado. Olhando o elenco, olhando a folha salarial, que é menor do que de muitos clubes que não são considerados grandes. Então assim, o Botafogo ficando em 15º, 14º, já é um bom trabalho. Então a gente não pode cobrar em cima de uma situação financeira que não existe.
Tem razão, Pedro. E eu acho que o próximo treinador, ele vai ter peças para mexer, né? Por mais que ele tenha essa dificuldade toda que você lembrou, tem bons jogadores no Botafogo. Tem o Marcelo, tem o Marcinho que tá machucado, tem o Pedro Raul que iniciou bem, você tava comentando comigo um dia desses, né? Que a torcida do Botafogo já abraçou o artilheiro, e também tem o próprio Honda e o Nazário, não
é
mesmo?
Sim. Acho que a expectativa muito grande é em cima do Honda, saber qual vai ser o rendimento desse jogador. Vai ser o Honda que brilhou no Milan, que foi ídolo da torcida japonesa, até considerado o melhor jogador da história do Japão por alguns.
Foi bem no CSKA também.
Ou vai ser o Honda recente, que tá rodando por vários clubes menores no contexto mundial, sem tanto brilho assim.
Eu espero que ele seja o Honda que todo mundo sempre achou que ele ia se tornar o maior jogador da história do Japão. Não seja esse Honda que tá rodando, porque senão vai ser mais um no meio de tantos outros no elenco do Botafogo.
Mas assim, não sendo também injusto, falei que ele rodou sem tanto brilho, mas na verdade no Pachuca do México, olhando os números dele, são muito bons. Então assim, é uma contratação que é justificável, e ele aceitou receber metade do que ele receberia em outros clubes, então sim, ele está com vontade. Acho que ele deve ter sido informado da competitividade do futebol brasileiro, e para um cara que cresceu no Japão também, deve ter muitos ídolos aqui no Brasil. Então ele vem realmente para jogar, ele não vem para brincar, ele não vem para receber dinheiro. Eu acho que quando um jogador desse vai para uma liga como a MLS, uma liga, sim, uma liga chinesa, você fica meio desconfiado, porque ele está ali provavelmente só pela questão financeira. Mas no caso não, ele aceitou até receber menos, e num time que é conhecido por atrasar salários nos últimos anos e ele deve ter essa informação. Então ele está vindo porque ele quer jogar, porque ele vai dar tudo que ele pode em campo, então acho que é uma contratação que pode render bastante.
E tem tudo para dar, né? Porque há alguns meses, quando ele foi contratado pelo Vitesse, ele foi até o Twitter pedir realmente uma vaga no time e o Vitesse foi lá, contratou ele, o primeiro time que ele se destacou, ou melhor dizendo, o primeiro país em que ele se destacou jogando pelo futebol holandês. E agora vai ter a oportunidade de jogar num futebol muito conhecido também, numa equipe gigante do futebol brasileiro, e a gente vai torcer para que o Honda, pelo menos, deixe sua marca, assim como deixou o Seedorf no futebol brasileiro.
Então, torcida do Botafogo, muito atenção com o que vocês pedem, hein? Porque senão pode vir um outro Jair, em vez do Jair Ventura, vir o Jair Pereira.
Aí pode ficar complicado para a torcida Glorioso.
E vamos agora para as notícias do Tricolor das Laranjeiras.
Que saiu com um resultado muito positivo, construído com 20, 30 minutos do primeiro tempo, terminou o jogo com incríveis 66% de posse de bola, com 16 finalizações contra 9 da equipe do Botafogo, e foi bastante superior, sobretudo no primeiro tempo, quando teve 72% de posse de bola. O Fluminense realmente sobrou nessa partida contra o rival, não foi mesmo?
Sim, sobrou, muito superior. A gente falava sobre o Botafogo muito retrancado, com o Alberto Valentim, e a gente viu um Fluminense saindo para o jogo, o Odair apresentando uma filosofia até um pouco diferente do que ele apresentou no Inter. Então o torcedor tricolor ficou bem animado depois desse jogo.
Lembrando que foi a primeira partida com o trio de ataque, dito como o principal, como sendo certo, que é com o Marcos Paulo, o Evanilson e o Wellington Silva, que o Wellington Silva estreou muito bem, jogou muito bem, e além de tudo o Nenê acima da média como sempre, esse ataque do Fluminense promete.
Sim, promete, vai dar trabalho. O Fluminense forçou muito a jogada com o Wellington Silva ali pela direita, da posse de bola, né? Total, o Fluminense teve 11% da sua posse de bola ali no campo de ataque pela direita. Se você somar a faixa central do campo de ataque e a esquerda, dá 10%. Quer dizer, o Fluminense realmente priorizou o ataque pela direita com o jogador Wellington Silva, tendo ajuda, é claro, do Gilberto, que voltou a jogar bem. Finalmente está voltando a jogar bem o Gilberto, não é mesmo, Pedro?
Isso, o Gilberto é um jogador ofensivamente, tem muita qualidade, tem muita coisa a oferecer. E o Wellington Silva acho que é uma contratação muito interessante. E acho que o medo do torcedor tricolor é que o rendimento dele fosse parecido com o do Wellington Nem ano passado. Sim. Porque também é um jogador que brilhou no Fluminense, rodou e tá voltando ao clube. Mas acho que o Wellington Silva até tava indo bem no Inter, apesar de ser reserva. Ele entrava, dava outra dinâmica pro time colorado. Então acho que ele chega em alta no Fluminense e tem tudo para ir muito bem.
Só tem aquele perigo dele cair no segundo semestre devido às lesões, né? Porque na segunda passagem dele foi muito bem em 2017, se não me engano, né? E eu lembro que ele brilhou também no 3-0 contra a equipe do Vasco, fez até gol de letra, mas a expectativa é que ele consiga render durante toda a temporada. Mas se ele não render, Carlos, queria saber, cara, se ele não render, você acha que o momento do Fluminense ganhar alguma coisa é agora? Esse jogo contra o Flamengo é o grande jogo do ano até o momento?
Eu acho que vai ser o grande jogo do ano. Acho que o Odair tá certo, tem que pensar na vitória mesmo contra o Flamengo. O Fluminense tem uma campanha melhor, tá com o time bem montado, o time jogando direitinho, vai ser um bom jogo, mesmo o Flamengo tendo time que tem, mas clássico é clássico, ninguém entra com ganhando de 1-0, começa 0-0.
Clássico é clássico e vice-versa.
Exatamente. Cara, eu vou dar mais um destaque pro Nenê, cara. O que o Nenê tá jogando nesse campeonato é brincadeira.
Realmente, dois belos gols, um gol de voleio no Maracanã, né?
Inclusive, o Fluminense comentou até o Puskas, né? Chegou a comentar, alô Puskas, pro gol do Nenê, que foi realmente um golaço.
Mas esse merece mais o Puskas do que o contra o Flamengo, Pedro?
Acho que sim, eu prefiro esse gol. Eu acho que aquele de calcanhar teve ainda um pouco de sorte com a bola. Essa daí pegou na veia, foi lindíssimo.
Verdade.
Agora, o Nenê, realmente, já tem 5 gols esse ano. Ano passado ele fez só 2. Eu acho que isso destaca tanto que realmente está começando o ano muito bem, quanto que ano passado ele foi muito mal. Então, acho que assim, temos que ter um pouco de calma para ver se o jogador vai realmente manter esse rendimento ao longo de todo o ano. Não é porque ele tá indo bem no campeonato estadual que necessariamente ele vai ter o mesmo rendimento no resto do ano.
E eu tenho uma dúvida quanto a intensidade do jogo do Fluminense, né? Porque é o meio campo que tem Hudson, Henrique e Nenê. Será que dá para bater de frente com o time do Flamengo, que é muito intenso, sobretudo Arrascaeta, Rafinha, Everton Ribeiro?
Talvez isso seja o motivo que o Odair comentou que que o time chegou quase perto do 10. Talvez falte essa intensidade para o time encontrar o 10. Porque no primeiro tempo o Fluminense sobrava em campo. O Fluminense parecia que dava, que ia fazer gol a qualquer momento no Botafogo. Mas no segundo tempo eu acho que o Fluminense caiu de rendimento. O time ficou cansado. O meio campo ficou meio lento, errando os passes. Mas eu acho que com treino isso é resolvido nesta temporada também.
O Carlos Azevedo, aproveitando o seu gancho, você falou que faltou um 10, né, pro Fluminense. Será que esse 10 não vai vir quando chegar um verdadeiro 9? Já aproveitando aí o assunto que dominou o Twitter na tarde de ontem, que foi exatamente a possibilidade do Fred, que acionou o Cruzeiro na Justiça, uma dívida aí de 27 milhões, né? Realmente assinar com o Tricolor?
É, eu acho que se o Fred chegar no time do Fluminense, vai cair como uma luva. O time do Fluminense com falta um centroavante do jeito do Fred. O faro de gol, que tá bem posicionado sempre, e ele é o cara certo, e eu acho que o torcedor Tricolor tá esperançoso com essa contratação.
É, mas apesar disso, eu acho que a torcida também tá muito feliz com o Evanilson, né, que tem dificuldade em errar o gol. Ele sempre joga a bola no gol, ainda que o goleiro defenda. A equipe do Fluminense sempre teve bons camisas novas, teve o Pedro mais recentemente, Dourado, o próprio Fred, mas acho que foi complicado, hein? Evanilson ou Fred, quem deveria ser titular?
Eu acho que se o Fred chega, ele assume a vaga de cara por toda a idolatria, né? Toda a história que ele construiu nas Laranjeiras. Mas assim, acho que, mais uma vez falando do momento financeiro desses clubes, não podem fazer loucuras, então tem que ver bem.
Verdade.
Quanto vai ser o salário do Fred. Ele ganhava aí quase 1 milhão no Cruzeiro, com certeza não pode ganhar isso no Fluminense.
O Fluminense vai se aproveitar, perdão te interromper, Pedro, do fator emocional, né? Porque se tem um clube que o Fred abaixa a sua pedida pra jogar, seria justamente no Fluminense.
Com certeza. Mas mesmo assim tem que ver o quanto vai abaixar, né? Parece que o Cruzeiro falou pro Fred que pra ficar lá ele teria que receber até 150 mil. Ele não gostou de ouvir isso. Então será que o Fluminense tem como oferecer mais do que 150 mil sem ser um peso muito grande?
Eu acho que o teto do Fluminense seria estourando uns 300 mil, mais ou menos.
Eu acho que o Fred, com a identificação que ele tem com a torcida, ele aceitaria jogar por menos. Ele já falou outras oportunidades que jogaria de graça do Fluminense. Ele é apaixonado pela torcida, pelo time. Ele conquistou muito.
Pelo Rio de Janeiro, deve ser sincero.
E eu acho que ele abaixaria sim.
Talvez uma boa tentativa fosse um salário por rendimento.
Verdade.
É, o Thiago Neves e o Diego Souza chegaram no Grêmio agora ganhando dessa maneira. Um salário que tem uma base ali bem baixa, mas aí de acordo com o número de gols, número de jogos, vitórias, esse salário pode ir aumentando e chegando até 300 mil, 400 mil.
E o provável time pro Fla-Flu?
Ah, é aquele time de sempre, né? É com Evanilson, Marcos Paulo, Wellington Silva, chegou agora, porém, sempre esteve ali, né? Garoto da base. Também talvez tenha a volta do Hudson, que foi substituído pelo Yuri no último jogo. E aquele time já conhecido da torcida, mas a torcida tá na bronca porque queria o Ferraz ao invés do Digão ou do Lucas Claro, que é o Ferraz como titular.
Eu acho que a torcida gosta do Ferraz e já tá há um tempo aí no clube com bom rendimento, mas acho que são três zagueiros de nível parecido. Não vejo uma diferença tão grande assim. E aí acho que vai do Odair também, a preferência, até pelo estilo de jogo de cada zagueiro. Mas o que você acha, Carlos? Prefere o Ferraz, né?
Eu acho que o Ferraz ele tem uma moral maior com a torcida do que o próprio Lucas Claro, né? Eu acho que a dupla ideal, na verdade, seria Nino e Ferraz. Como o Nino estava na seleção, acho que ele vai demorar um pouco mais a voltar, por mais que já tenha terminado o pré-olímpico, eu acho que, nesse momento, a dupla ideal seria Digão e Ferraz.
E agora, o momento de falar do mais querido do Brasil, o Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo venceu o Madureira no último jogo do Campeonato Estadual, 2-0. Gols de Gabigol e Pedro. Os dois centroavantes marcando mais uma vez. Inclusive, tiveram algumas notícias recentes de que o Jesus quer muito contar com o Pedro como titular ao lado do Gabigol. E aí, para isso, teria que sacar o Everton Ribeiro, por exemplo, da equipe. Eu acho que ele não vai fazer isso, pelo menos nesse momento. Mas, assim, é uma prova da força do elenco do Flamengo, que tem muitos jogadores de qualidade. É, a gente assistiu o jogo lá e ficou impressionado com o Michael, como corre, e um cara que realmente incendiou a torcida quando entrou contra o Madureira. A gente da Audioativa até elegeu ele como melhor em campo, mesmo tendo jogado cerca de 30 minutos. Então, muita opção que o Flamengo tem. E dentro desse contexto de muitas opções, dá até pra pensar qual vai ser o time que vai jogar contra o Fluminense, pensando que depois tem a final da Supercopa contra o Atlético Paranaense.
É, o Flamengo não vai contar com o Rodrigo Caio nesse jogo, machucado, ele tá treinando pra jogar a final da Supercopa. Cara, o time do Flamengo é aquilo, né? Sai um, entra um tão bom quanto ou até melhor, que é difícil você bater de frente com esse time. Mas eu acho que o Pedro e o Gabigol, eles vão se encaixar, eles já estão jogando bem juntos. E até a brincadeira entre eles, quando um dos dois faz o gol, o Pedro segue a sombra do Gabigol, toda essa brincadeira entre eles.
O Carlos, eu lembrei que você falou aí do Gabigol, né? Assim como o Pedro. O Pedro. O Pedro falou sobre o Pedro e o Carlos também. E agora o outro Carlos vai falar também. A torcida está destacando bastante o Pedro, mas eu tenho uma opinião um pouco impopular. Porque quando você falou que saiu um entre o outro tão bom quanto, eu pensei no caso do Léo Pereira. Porque para mim, o Flamengo fez uma jogada certeira vendendo o Mari pro Arsenal e contratando o Léo Pereira, que na minha opinião é um jogador de mais potencial e que pode, quem sabe, até chegar à seleção brasileira. Queria saber o que vocês acham.
Olha, eu acho o Léo Pereira um excelente zagueiro. Eu acho que a dupla ideal seria Rodrigo Caio e Léo Pereira. Eu
também.
E o Léo Pereira é um jogador alto, rápido. E eu acho que é difícil falar, porque o Rodrigo Caio e o Pablo Mari se encaixaram muito bem também, né? Então vamos esperar pra ver aí o que o Léo Pereira tem a oferecer pro time do Flamengo.
Eu acho até que o Gustavo Henrique tem algumas características que lembram mais o Pablo Mari. É um cara grandão, que vai muito bem no jogo aéreo. Mas o Léo Pereira, ele é canhoto, joga ali pela lado esquerdo do campo e tem uma saída de bola espetacular.
Um passe longo, né?
Sim. Então, é mais uma dúvida pro Jesus, e acho que, na verdade, é a principal dúvida nesse começo de temporada. Até porque são dois jogadores que estão chegando agora, que ainda não foram testados uma temporada inteira.
É, Pedro, independente de qualquer coisa, a gente sabe também que volta e meia o Rodrigo Caio tá machucado.
Verdade.
Então, o fato de você ter o Léo Pereira pela esquerda e o Gustavo Henrique ali pela direita, com a possibilidade ainda de vir o garoto Tuller, agrega muito ao elenco do Flamengo, né, em termos de peças, de opção. E esse aspecto que vocês todos da mesa destacaram também, do fato dele ser canhoto, ter um ótimo passe, eu acho que isso aí já está meio que definido na cabeça do Mister. Você tem também, e essa sim que eu acho que é a dúvida, queria ouvir vocês, na cabeça do Jorge Jesus. Ele vai com Felipe Luiz ou vai com René? Sabendo que Felipe Luiz tem até pela idade, o condicionamento físico, embora legal, ele não tem condições de jogar tantas partidas assim, seguidas, ainda mais uma decisão, né?
O Felipe Luiz chegou fazendo muito barulho no time do Flamengo, a torcida adorou a contratação, tinha que gostar mesmo, jogou de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Porém, eu acho até injusto, né? Porque o Rafinha chegou pela direita muito bem, e isso acaba destacando alguns aspectos negativos por parte do Felipe Luiz, que não é um jogador que apoia tanto quanto o Rafinha, porém também sabe apoiar, sabe defender. É um lateral completo, porém tem sofrido um pouco a forma física desde que voltou. E verdade seria dita, né, Pedro? Ele não teve pré-temporada, porque ele já saiu da Europa vindo pro Brasil e já jogando em alto nível.
Não há dúvidas, o titular é o Felipe Luiz. A questão para esse jogo é que tem a Supercopa depois, e aí saber se ele vai querer poupar mais uma vez o Felipe. Eu acredito que não. Acho que, como não jogou contra o Madureira, ele vai poder jogar esses dois jogos em sequência, mesmo sendo início de temporada. Agora, uma coisa que aconteceu muito ano passado é que o Felipe jogava ali pela esquerda junto com o Pablo Mari, e eram dois jogadores lentos, e o Flamengo sofria, principalmente nos principais jogos, ali. Era sempre naquele setor, porque são dois jogadores. A maneira que o Flamengo joga, a defesa postada muito em cima, se passava um jogador rápido e eles não conseguiam deixar esse jogador em impedimento, ele já perdia. Nenhum dos dois, até porque estariam de costas, para virar e correr atrás, não conseguiam chegar nesse jogador. Então dependia muito da cobertura do Rodrigo Caio, saindo lá pela direita. E aí acho que pode até ser interessante o Léo Pereira ali pela esquerda, que é um jogador bem mais rápido do que o Pablo Mari.
Sim, sim.
Então pode ajudar muito o Felipe Luiz.
O apoio do Felipe Luiz fica melhor, né? Eu acho que nesse jogo, eu também não acredito que o Mister vá poupar de novo o Felipe Luiz, porque todo mundo já sabe da intensidade que ele gosta dos jogadores, tem que jogar, tá no time, é pra jogar, e eu não acredito que ele vá poupar.
É, a gente cobriu a coletiva de imprensa dele após o jogo contra o Madureira, e ele falava justamente isso. Aliás, várias das perguntas foram em relação a isso, a poupar o time, agora que tem um elenco maior. E aí algumas das coisas que ele falou foram, primeiro, que quantidade não importa, o que importa é a qualidade, e que ter um elenco maior não significa que ele vai revezar mais o time. Que ele conta com esses jogadores que estão no banco para circunstâncias de jogo, mas que ele quer ter uma equipe titular e que a gente já sabe que é assim que ele faz a manutenção do elenco. E teve até um jornalista que perguntou: como é que você faz isso, de saber se o jogador tá cansado? Você chega pra ele e pergunta como é que ele tá? Ele falou: não, pode ser que outros técnicos façam assim. Eu ouço o departamento médico, mas se o jogador tá em condições, ele vai pro jogo. Não preciso perguntar nada pra ele.
O Jesus, eu acho que quando ele poupar, ele vai fazer exatamente o que ele tem feito, né? É tirar um aqui na esquerda, outro lá na ponta direita. E é o ideal, né? Porque você não perde tanta qualidade, tem sempre os jogadores titulares jogando e os reservas atuando e também tendo rodando bastante, porém sem mexer tanto na estrutura do time, mantendo certa base, aqueles 5, 6 que formam o espinho dorsal do time.
Eu acho que é uma questão de metodologia também, não é que ele tenha a verdade absoluta. Por exemplo, o Renato Gaúcho no Grêmio opta por ter dois times. E aí acaba que o time reserva também ganha entrosamento e sim, consegue resultados melhores. Mas a torcida do Flamengo tem gostado muito dessa maneira do Jesus, que é realmente ganhar todo jogo e jogar sempre ao máximo. Mas o desgaste ao longo da temporada vai ser muito grande, não tem como negar
isso. Cobrou, né, na final contra o Liverpool, acho que o Flamengo sentiu bastante no segundo
tempo. Sentiu muito.
Sobretudo pela ausência de um jogador que possa fazer a reposição para o Bruno Henrique, quando ele cair um pouco de nível, não
é
mesmo?
Sim. Na final do Mundial... ele falou que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta estavam cansados, por isso teve que tirar os dois. E aí entrou o Vitinho, até foi bem, fez uma jogada que foi a que gerou aquele gol perdido pelo Lincoln. Mas aí do outro lado, agora sim você tem o Michael, você tem o Pedro Rocha. Então é um elenco que te oferece muito mais do que o do ano passado.
Antes da gente passar para o assunto final, que é a Supercopa, eu não sei se vocês concordam, mas um outro jogador também que tem deixado a torcida um pouquinho na bronca, que vem caindo de rendimento desde a final da Libertadores, aconteceu também lá no Mundial e agora novamente no Campeonato Carioca, embora, claro, tenha tido sempre alguns lampejos e ainda seja início de temporada, é o Gerson. Vocês não acham que ele está devendo, não?
Ele está devendo, sim. A gente comentou muito durante a transmissão, né, do jogo contra o Madureira, que ele estava extremamente apagado. E aí... tem uma questão física, foi outro que não fez pré-temporada, que veio numa sequência muito grande de jogos. Mas então, agora, já depois de um descanso, de férias, ele até recusou ir pro pré-olímpico com a seleção para poder descansar, para poder se recuperar fisicamente. Não tem mais desculpa, tem que voltar a jogar o que ele estava jogando antes.
Eu vou fazer das palavras do Pedro as minhas. Acho que é início de temporada ainda, mas já tem que começar a jogar. Que agora vem as fases, já vem as decisões, e o Flamengo precisa de um jogador como o Gerson para comandar aquele meio de campo ali. E eu acredito que daqui a algum tempo ele volte a jogar em alto nível. Eu vou dar uma colher de chá para ele.
Bom, e agora, dia 16, 11 horas da manhã, final da Supercopa contra o Atlético Paranaense. O que esperar dessa partida?
O que esperar dessa partida vai ser diferente, né? Porque é uma partida que a gente não costuma ter. É um torneio que é encarado muito como o primeiro jogo da temporada em outros países europeus. Um jogo considerado até um torneio amistoso, né? Tanto que a Espanha levou lá para a Arábia Saudita, teve toda uma polêmica. Mas a gente vai ter a estreia desse torneio aqui no Brasil, entre as duas melhores equipes, na minha opinião, do futebol brasileiro.
É, e vai ter visibilidade também internacional. Duas emissoras portuguesas já vão transmitir também.
Eu acho que o principal desse jogo é que é um jogo realmente muito bacana, as duas equipes que jogam futebol bonito, um futebol, sim, de intensidade. Então é a primeira partida do ano que eu acho que o Brasil, no geral, vai realmente querer assistir, porque sabe que vai ver um bom jogo. E tem vários fatores de rivalidade. O Atlético eliminou o Flamengo da Copa do Brasil ano passado, você ainda está engasgado no torcedor.
O Flamengo contratou o zagueiro, o Léo Pereira.
Que inclusive foi um dos que provocou o Gabigol ano passado, depois da eliminação. Aí até o Diego brincou que agora o Gabigol já forçou ele a comemorar, fazer a comemoração do Gabigol, que ele fez com provocação, mas agora como jogador do Flamengo. Então, foi criando realmente uma rivalidade muito grande esses dois clubes, e que tem um futebol maravilhoso. Então acho que é um jogo que tem tudo para ser muito bom.
Olha, o jogo no ano passado pela Copa do Brasil, perdão, foi um jogo muito bom.
Sim, sim.
Porém, o treinador era o Thiago Nunes, né? E o Atlético Paranaense perdeu muitas peças importantes. Inclusive, acho que a principal delas é o Thiago Nunes. E eu quero ver como é que vai jogar esse Atlético Paranaense contra o Flamengo. Também que tá no início de temporada, é verdade. Mas eu mesmo assim eu acredito que vai ser um bom jogo.
É daquele time base do Atlético, eles perderam o
Léo Pereira,
o Lodi, o Bruno Guimarães. Na minha opinião, o melhor volante do Brasil no ano passado. Não no brasileiro, mas na temporada em si. O Rony vai ficar, mas o Marco Rubens também foi embora, então esse mesmo dado.
Tava pensando aqui, eu não tenho ainda essa informação se o Rony vai pro jogo, né?
É verdade, porque ele não fez pré-temporada.
Ele tava brigado com toda a diretoria, foi afastado, e aí acabou que vai ficar, renovou o contrato, mas não sei se ele já vai pra esse jogo, porque não devia estar treinando com a equipe, como tava afastado, e eu não sei se ele tem condições, é um jogador que faz muita diferença.
E agora na nossa palhinha final. E a minha vai ser uma bronca aí com a Ferge, né? Porque realmente o jogo, que era quinta-feira, passou para domingo ser disputado, enfim, em um lugar que não seja o Maracanã como palco, pega muito mal. Para mim foi uma tremenda bola fora.
E comentando um pouquinho sobre isso que você falou, Gabriel, antes de me despedir, é realmente uma pena, porque os jogadores tanto do Volta Redonda como do Boa Vista poderiam ter o sonho de disputar a partida do Maracanã, a semifinal de Carioca. E é uma oportunidade jogada fora, poderia talvez ter uma visibilidade maior para esses times, passar até na televisão, seria excelente, mas infelizmente não vamos ter. Porém, domingão estamos aí, vai ter Flamengo e Atlético Paranaense, as duas melhores equipes do Brasil, na minha opinião, na temporada passada, pelo menos no segundo semestre, e tem tudo para ser um grande jogo. Abraço, pessoal. Aqui foi o Carlos Vinícius.
Na minha palavra final, eu queria destacar mais uma vez o Fla-Flu, amanhã. Acho que vai ser um jogo muito interessante, porque o Flamengo é mais time, e acho que nem o torcedor mais fanático do Fluminense nega isso.
Com transmissão da Áudio Ativo.
Verdade, sim, importante
transmissão
destacar.
Da Áudio Ativo. E não será televisionado, então liga lá na Áudio Ativo, que pode ser a única oportunidade de acompanhar esse jogo. Mas, por mais que o Flamengo tenha mais time, Fluminense já vem mais tempo jogando junto nessa temporada, os jogadores têm mais ritmo de jogo, porque estão desde o início do estadual juntos. Então acho que vai ser um jogo muito interessante.
E meu destaque final vai para a manifestação que a torcida do Flamengo ia fazer ontem em prol de resolver toda essa questão dos garotos de Ninho, para o Flamengo pagar logo. E a manifestação foi cancelada ontem por causa da chuva, mas ela vai ser remarcada e para a torcida do Flamengo ficar atenta para ir na Gávea protestar sim.
Então esse foi o pontapé inicial. Fiquem todos ligados, não só nas nossas transmissões, mas também no próximo programa que faremos, é isso, Carlos, na semana que vem, já aí com os finalistas da Taça Guanabara e o campeão da Supercopa.
Sim, a gente vai ter um pontapé para destacar um pouco mais sobre a Supercopa e também sobre o grande campeão carioca. Eu já estou fazendo minhas apostas, vamos ver se eu consigo alguma coisa.